partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Querido Pai, só temos, Senhor, a te agradecer por tuas bênçãos, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, pelas preciosidades que encontramos em tua palavra. Obrigado pela história, pela vida deste homem que foi um instrumento em tuas mãos para demonstrar ao universo de que a graça é mais poderosa do que o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a tua mensagem para nós nesta noite. Dá-nos a tua presença em nosso meio. Que o teu Espírito esteja atuando em cada coração, alcançando cada pessoa, a esses que estão aqui nesta noite reunidos, e a cada um destes teus filhos queridos que estão acompanhando através da televisão. Em nome de Jesus nós pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Vejamos. Jó capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E então sabemos o que aconteceu. Satanás atacou a vida de Jó, destruiu seus bens, matou o seu gado, matou os seus filhos, lançou Jó numa profunda miséria. E apesar disso, Jó continuou leal a Deus. Então Satanás comparece novamente à presença de Deus e lança um segundo desafio, que nós vamos ver agora a partir do verso do capítulo 2. O início do capítulo 2, a partir daí diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse, respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E o que acontece de interessante agora é que Satanás desaparece da história. Ele não volta a ser mencionado até ao final do livro. Os 42 capítulos do livro, ele aparece somente aí. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem que existe um duelo entre Deus e Satanás. Isso não é verdade. Duelo dá a entender o confronto entre duas forças equivalentes. Isso não é verdade. Deus é soberano e é infinitamente mais poderoso do que todas as potestades espirituais. Deus está sobre todas as ordens. Deus tem o domínio, tem o controle sobre todas as situações em todo o universo, por toda a eternidade. O nosso Deus é um Deus de vitória. Agora eu quero convidar você a perceber aqui a sutileza do diabo. O que é que o diabo faz? Qual é a aplicação dele no sentido de destruir a vida dos filhos de Deus? A vida espiritual, a fidelidade, a integridade dos filhos de Deus. A maneira insidiosa como ele atua. Eu quero destacar aqui dois aspectos da obra de Satanás. O primeiro deles é enunciado pelo próprio Deus. E implicitamente, quando Satanás admite que o que Deus lhe pergunta é uma realidade. Lembrar para você que este é um método que Satanás usa até hoje. Ele vive nos observando. Ele vive à nossa volta. Em nossa vida, o diabo se coloca, e a própria Bíblia descreve isso, como um leão, rugindo, bramando, procurando alguém a quem possa tragar. Ele vive procurando diligentemente em buscar um meio, uma brecha para nos levar ou para destruir a nossa vida com Deus. Esta é uma das estratégias do diabo. Procurar a brecha, procurar a oportunidade. É por isso que a Bíblia insiste tanto que nós devemos permanecer vigilantes. Expressões como vigiai e orai. Nós não temos trégua na vida com Deus. Vivemos no meio, no centro de um grande conflito entre Deus e Satanás. A ira de Satanás não é contra nós, é contra nós em segundo plano, mas a ira dele é primeiramente contra Deus. E a melhor maneira de atingir a Deus é destruindo os filhos de Deus. Se alguém me agride, me incomoda, agora quer me incomodar muito mais, agrida um filho meu. É isso que Satanás faz. Por isso a Bíblia diz, vigiai e orai. Orai sem cessar. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em outras palavras, nós não temos trégua. Enquanto estivermos aqui neste grande conflito, não há trégua. Não podemos abrir a guarda. Precisamos estar cada momento, cada minuto, cada segundo da nossa vida ligados a Deus. Porque Satanás está observando. Imagine o exército inimigo esperando a oportunidade para dar o bote. É assim que ele vive. Ele está observando. Ele não pestaneja. E eu quero dizer uma coisa para você. O diabo, ele procura essa brecha para nos destruir em dois lugares na vida de cada um de nós. Em primeiro lugar, ele procura o ponto vulnerável, ele procura a brecha para nos destruir. Sabe onde? Em nossas fraquezas. Naquelas áreas da nossa vida em que nós somos deficientes. Aqueles pontos do nosso caráter em que há ainda debilidades. Então Satanás tenta usar as nossas fraquezas para encontrar a brecha e destruir a nossa vida. Esteja alerta. Eu costumo dizer a pessoas, por exemplo, que se converteram, vieram para a igreja, entregaram o coração a Jesus, mas antes tinham uma vida de vício, eram alcoólatras, por exemplo. Pode ter certeza que esta tendência para voltar ao vício é uma fraqueza que permanece, em alguns casos, por toda a vida. Aquela tendência que é até biológica. Pode ter certeza que o diabo estará observando, esperando a oportunidade de entrar pela brecha, pelo ponto fraco. E assim ele vive observando. Qual é o seu ponto fraco? É possível que você possa, neste momento, discernir quais são os pontos fracos do seu caráter, da sua personalidade, aqueles aspectos que para você são realmente tentadores. Você precisa se apegar a Deus, porque o diabo está observando e tentando destruir você através dos seus pontos fracos. Não precisa ficar assustado com isso, porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste e se apega a Deus, ele foge. Mas você tem que estar alerta. Agora, nós às vezes nos desprevenimos de uma outra brecha por onde Satanás muitas vezes encontra a oportunidade de nos alcançar e comprometer a nossa integridade diante de Deus. E sabe qual é? Se por um lado ele busca oportunidades em nossas fraquezas, muitas vezes ele consegue encontrar esta brecha, sabe onde? Em nossos pontos fortes, em nossas virtudes. Quantas vezes Satanás tem destruído a vida espiritual de fiéis filhos de Deus, não através de pontos fracos, mas exatamente através dos pontos fortes. Por quê? Porque para os pontos fracos, como eu já disse, nós vivemos prevenidos. Mas em nossos pontos fortes, a tendência é nós confiarmos. É aquele tipo de expressão: bem, isso aqui não é tentação para mim, esse pecado eu já venci. Você está aplicado nas suas fraquezas, mas você esteja prevenido também, porque algumas das maiores quedas registradas na Bíblia aconteceram exatamente nas principais virtudes e não nos defeitos. Algumas delas: Pedro negou a Jesus. Qual era o ponto forte de Pedro? Quando nós estudamos a vida de Pedro, nós percebemos algumas virtudes de Pedro. Pedro era um homem, bem, isso poderia se tornar um problema em algumas situações, mas ele era um homem corajoso, ele era um homem destemido. Pedro era um homem que, uma vez ele disse assim: Senhor, todos aqui podem te negar, mas eu nunca vou te negar. Em outras palavras: Senhor, olha, eu posso até ter defeitos, mas covarde eu não sou. Eu vou contigo até o fim. E este era o ponto forte de Pedro. E onde foi a queda de Pedro? Não foi na sua fraqueza, foi exatamente na sua força. Não foi nas suas debilidades. A queda de Pedro foi na sua principal virtude: a coragem, o destemor. É aí que às vezes nós nos desprevenimos. E quantas vezes Satanás consegue comprometer a nossa integridade diante de Deus? Exatamente em nossos pontos fortes. Por que não falar de Moisés? Moisés é considerado o homem mais paciente que já existiu. Moisés é símbolo de paciência. Se nós falamos da paciência de Jó, temos muito mais a falar da paciência de Moisés. Se há uma virtude que pode ser identificada na pessoa de Moisés, esta virtude, qual era? A paciência. E onde aconteceu a queda de Moisés? Moisés caiu, e por causa dessa queda ele foi impedido de entrar na terra prometida. E onde foi a queda de Moisés? Exatamente quando ele perdeu a paciência e se zangou. Satanás nos ataca em nossas fraquezas, mas ele nos ataca também em nossas virtudes. Porque em relação às virtudes, temos a tendência de confiar em nós mesmos e deixar de sermos dependentes de Deus. E assim tantos outros exemplos. Podemos citar ainda o exemplo de Davi, né? Davi, aquele que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi, o pastorzinho de Israel. Que expressão carinhosa, né? Há uma canção que se refere a Davi, o chamando de o pastorzinho de Israel. Um coração limpo, um coração puro. Aquele que tocava harpas para o rei Saul, para afugentar os espíritos malignos, para trazer tranquilidade a Saul. Um coração bondoso. E onde está a principal queda na vida de Davi? Quem poderia acreditar que Davi poderia cometer um adultério como ele cometeu e ainda providenciar meios para que o marido da mulher com quem ele cometeu o adultério fosse morto? Onde foi que ele caiu? Foi na sua fraqueza? Não. Ele caiu onde? Exatamente na sua força. Por que as nossas virtudes são tão perigosas? Porque nos fazem sentir autossuficientes. Porque nos fazem mesmos. Então eu queria dizer uma coisa para você nesta noite. Tenha muito cuidado com as suas fraquezas, mas tenha mais cuidado ainda com as suas virtudes. As nossas virtudes às vezes nos fazem perder o senso da bondade. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é cheio de virtudes, você que é cheia de virtudes, se lembre, as nossas virtudes só serão virtudes quando nos fizerem amar mais as pessoas. As virtudes na vida do cristão devem atrair os mais fracos e os mais pecadores e não afugentá-los, e não condená-los, e não repeli-los. Não é isso que a gente via na pessoa de Jesus? Jesus, a santidade absoluta em pessoa, nenhum pecado, nele não havia debilidades, nele não havia fraqueza, nele não havia vulnerabilidade. O Filho de Deus, inculpável, santo, o único que tinha autoridade para condenar a quem ele quisesse. Mas por onde ele passava, os pecadores lhe seguiam, o seguiam, se aproximavam dele. Ele era visto, sabe onde? Em meio aos marginais, em meio às prostitutas, em meio aos efeminados, em meio aos drogados. Jesus era visto aí no meio dessas pessoas. As suas virtudes não afugentavam os pecadores, pelo contrário, as suas virtudes dos cristãos para, de alguma forma, deturpar a imagem de Deus na mente e no coração dos mais pecadores. Sejamos mais generosos, mais bondosos, que as nossas virtudes sirvam para nos fazer amar mais as pessoas e não para afugentá-las. Eu quero dizer isso. Eu não estou completamente à vontade para dizer isso, porque eu sei que é um assunto que pode se tornar um pouco melindroso, mas nós que somos cristãos, e alguns preferem se dizer assim, eu sou um cristão evangélico, e nós temos muitas virtudes. Compare o mundo evangélico com as pessoas que vivem sem religião, compare. Nós não temos vícios, nós não bebemos, não fumamos, né? Respeitamos as leis, nós temos muitas virtudes. Nós temos muitas virtudes. Agora, como é que as pessoas aí fora estão olhando para nós e como elas estão nos vendo? Estão se sentindo atraídas pela nossa experiência ou estão se sentindo repelidas? Sabe o que acontece? É que Satanás está observando a vida de cada um de nós. Ele está cercando, observando, e ele tem essa habilidade de nos alcançar em nossas fraquezas, mas quantas vezes ele tem nos alcançado em nossas virtudes? Cuidado com as suas virtudes, porque através delas, Satanás pode estar encontrando uma brecha para destruir a sua vida com Deus. E aí Deus faz a pergunta: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nas duas ocasiões. E Satanás realmente havia observado e não havia encontrado brechas em Jó, nem nas fraquezas, nem nas virtudes. Por quê? Porque Jó vivia uma vida de completa dependência de Deus. Não teve espaço para o diabo. E aí Satanás usa uma segunda estratégia que faz parte da obra dele. A primeira delas é o quê? É justamente nos cercar e tentar nos destruir, tentar nos levar ao pecado, tentar nos levar a negar a Deus, ou a vivermos uma vida que desonre o nome de Deus. Para isso ele às vezes usa as nossas fraquezas e às vezes ele usa as nossas virtudes. Mas não é somente esta a obra de Satanás. Aqui na história de Jó, nós vemos uma outra atitude do diabo que ele repete na vida de cada um de nós. Quando Deus diz assim, Jó é inocente, homem íntegro e reto, temente a Deus, nele não há brechas. O que que Satanás diz? Satanás não tinha como contra-argumentar, ele não tinha como argumentar com Deus em relação à integridade de Jó. Sabe por quê? Porque contra fatos não há argumento. A vida de Jó era uma vida pura, uma vida correta. Ele não tinha de que acusar. Então, como ele não podia acusar o comportamento de Jó, o procedimento de Jó, ele resolve agora acusar a motivação de Jó. Ou seja, faz parte da obra do diabo sempre encontrar um meio para acusar. Ele sempre vai encontrar um argumento para acusar, para denunciar alguma coisa. Satanás, diante de Deus, acusa o homem. Diante do homem, acusa a Deus. A obra dele é acusar, acusar. Deus diz assim, Jó é inocente. Satanás diz, não, ele é culpado. Ele é fiel por quê? Porque ele está cheio de bênçãos. Na verdade, a integridade dele não é porque ele te adora. A integridade dele é motivada por interesse próprio. Ele encontra um meio de denunciar, de acusar. Mas aí Jó demonstra de que a sua motivação não era esta. Aí Deus diz novamente a Satanás, Jó é inocente. E aí Satanás diz, inocente nada, ele é culpado. Ele foi fiel até agora, sabe por quê? Porque não, eu não pude tocar na pele dele. O instinto de sobrevivência é maior do que a lealdade a ti. E aí Deus diz, então, pode tocar. Porque Satanás disse, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Jó saiu vitorioso e Deus foi honrado na vida de Jó. Mas aqui nós vemos esta atitude do diabo. Ele está sempre acusando. Ele está sempre acusando. E sabe qual é a intenção dele? A principal intenção do diabo, quando ele acusa, é nos fazer desistir. Ele está sempre dizendo, você não presta. Você é pecador demais. Você tem muitos defeitos. Olha para a sua vida. Olha as coisas que você já fez. Olha a maneira como você se comporta. Você não serve para essa história de viver com Deus, de religião, de igreja, de vida eterna. Isso vai muito bem para os outros. Olha a vida dos outros, olha lá o fulano, olha lá o ciclano. Isso funciona bem para eles, mas para você não funciona, porque você não vai conseguir. E aí você se afunda no desânimo. Não existe nada que desanime mais uma pessoa do que sentir-se incapaz de cumprir um objetivo. E é isso o que o diabo faz. A melhor maneira de fazer alguém desanimar é convencê-lo de que ele não tem mais chance. E o diabo está constantemente tentando nos convencer de que não tem mais chance. Você tem ouvido a voz de Satanás falando ao seu ouvido, dizendo, desista. Para você não tem chance. Você nunca vai conseguir. Sempre acusando. Você faz um esforço para colocar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Às vezes até alcança algum sucesso. Mas ele sempre vai comparecer para ressaltar o fracasso. E vejam como nós somos susceptíveis a isso. Imagine a experiência de uma pessoa que começa o dia assim. Senhor Deus, eu quero ter um dia. Porque eu não quero pecar hoje. Eu não quero transgredir a tua vontade. Começa um dia com oração, buscando poder na palavra de Deus. Começa o dia pensando em Deus e a cada passo, Senhor, me ajuda. Não permitas que nada faça te desapontar neste dia, me dá a vitória neste dia. E ele sai, começa o seu dia, vai para o trabalho. Enfrenta as primeiras tentações já no percurso, alguém que fecha no trânsito, alguém que xinga, mas ele permanece ali leal a Deus. Fiel a Deus, sempre em oração, Senhor, eu quero ter um dia vitorioso. E passa amanhã, ao meio-dia, Senhor, eu tive uma manhã vitoriosa. Começa a tarde, cheio de tentações e o diabo tentando fazê-lo cair a todo momento, mas ele está em oração. Vitória após vitória. E assim ele segue durante o dia, mas lá no finalzinho da tarde, por um descuido, um momento que ele, quem sabe, se desligou, e aí veio uma provação, veio uma tentação, ou uma provocação, e ali ele perde a cabeça e fala alguma coisa que não devia falar, ou trata alguém como não deveria tratar, e naquele momento ele percebe que falhou, caiu. Que frustração, não? Eu estou falando da minha experiência e da experiência de cada um de vocês. Que frustração. Quando essa pessoa chega em casa à noite e ela vai orar, qual é o assunto que vai predominar na oração? Me digam. Sobre o que ele vai conversar com Deus? Sobre o que? Sobre a queda. Sobre a fraqueza. E pode ter certeza, a tendência é, se ele passar meia hora orando, vai ser em função da queda, do fracasso. Que tendência nós temos de nos concentrarmos no fracasso e na queda. É isso mesmo que Satanás quer. Satanás, ele pega as suas quedas e apresenta diante de você com uma lente de aumento. E aí ele passa a perseguir você com as suas quedas, com os seus pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como é que nós devemos lidar com a queda, com o pecado? Sabe como? Se você está arrependido e tem um coração contrito em arrependimento, a Bíblia diz, peça perdão a Deus e acabou. Você não precisa se concentrar tanto na queda. Comece agora a buscar uma nova experiência com Deus. Mas o diabo sempre ressalta a queda. Sabe para quê? Para desanimar. E aí ele diz, você não consegue. Olha aí, você já tentou tantas vezes resolver esse problema na sua vida? Olha o resultado aí. Você não consegue. Quantas vezes você já prometeu a Deus que não ia fazer mais isso? Você lembra? Tente contar aí quantas vezes você prometeu a Deus. E olha você fazendo. Nunca. Desista. Esta é a obra de Satanás, acusar, desanimar, levantar dúvidas sobre a aceitação e o amor de Deus. O grande problema quando Satanás nos leva a nos concentrarmos em nossas quedas, em nossos pontos fracos, em nossos fracassos, é que nós passamos a nos sentir indignos da aceitação e do amor de Deus. E naturalmente começamos a duvidar de que somos aceitos e amados por Deus. A maior motivação que uma pessoa pode ter na sua vida espiritual é sentir-se aceito e amado por Deus. Não existe motivação maior. É por isso que o inimigo está constantemente levantando dúvidas em relação à aceitação e ao amor de Deus. Sempre acusando, ressaltando a fraqueza e dizendo, desista, desista. Você está duvidando do amor de Deus por você nesse momento? Talvez você esteja pensando nas coisas terríveis que você tem praticado na vida. Talvez você tenha maltratado a sua esposa e os seus filhos. E agora você se sente como um verdadeiro monstro diante da sua família. Isso está corroendo a sua consciência e você simplesmente não consegue mudar. Por mais que você saiba que está errado, que você precisa mudar a maneira de tratar a sua família, você não consegue, você está agredindo aqueles a quem você mais ama. E justamente porque você ama tanto aqueles a quem você está agredindo, isso aumenta esse sentimento de que você não presta, de que você é um monstro, de que você... E aí você começa a dizer assim, como é que eu posso pensar em salvação? Como é que Deus pode salvar uma pessoa vivendo na condição em que eu vivo? Eu quero dizer uma coisa para você. Com tudo isso que você tem feito ou vivido, Deus continua amando você. E Ele quer fazer de você uma nova criatura. Entenda isso. Deus continua amando você. Talvez você tenha cometido um crime e você está hoje condenado pela justiça dos homens. Você é um pária da sociedade, você é marginalizado, e você se sente como alguém que não pode se reintegrar a uma vida normal, você se sente quase que um animal diante das pessoas, E aí você pensa assim, como é que Deus pode salvar alguém assim? Não pode, eu estou perdido, eu não tenho chance. Esse pensamento é obra do diabo acusando você. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o que você tenha feito na sua vida, Deus continua amando você. E Ele quer fazer de você uma nova criatura. Será que você pode entender isso? Você tem traído a vontade de Deus? Você tem traído a expectativa de Deus em relação a você? Você tem negado a Deus em sua vida e hoje você se sente culpado, você se sente arrasado? E começa a ter aquele sentimento de que você está perdido, para você não tem mais jeito. Como é que um cristão pode fazer isso que eu faço? Ressaltar o erro e convencer você de que você não é aceito e não é amado por Deus, para que você desista da sua vida com Deus. Mas eu quero dizer para você, Deus continua amando você. E Ele quer fazer de você uma nova criatura. É assim o amor de Deus. Através da Bíblia nós descobrimos que o amor de Deus, ele é incondicional. Não existe condição para que Deus ame você. Não, Deus não exige nada para que Ele possa lhe conceder o seu amor. Deus nos ama de forma incondicional. O que, que significa isso? Você é uma boa pessoa, é um bom cristão, é um cristão vitorioso, Deus ama você. Agora, você não presta, você é um mau caráter, você tem cometido falhas na sua vida, tem feito coisas terríveis, Deus continua amando você e quer fazer de você uma nova criatura. O amor de Deus não está condicionado ao seu comportamento. É isso que a gente tem que entender. Por favor, ninguém me interprete mal. Eu não estou dizendo que Deus vai salvar a pessoa independente de como ela está. Não, eu não estou falando da salvação. Eu estou falando do amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Não importa o que você deixou de fazer. Deus ama você. E sabe qual é a resposta de Deus para as acusações do diabo? Sabe qual é a resposta? Eu disse aqui em algum momento, diante de Deus, Satanás acusa o homem, diante do homem, Satanás acusa Deus. Diante de Deus, Satanás comparece e diz, esse daí não serve, esse daí não pode ser salvo. Olha o pecado dele, olha os erros dele. Como é que esse daí pode estar arrolado entre os santos e os salvos para a eternidade? Este não pode. Então, diante de Deus, Satanás acusa o homem, mas aí ele vem perante o homem e ressalta o erro, ressalta o pecado, ressalta as falhas. Para quê? Para levar o homem a duvidar do amor e da aceitação de Deus. É a forma que ele usa para acusar Deus diante do homem. E qual é a resposta de Deus? Sabe qual é a resposta de Deus? O sangue de Jesus Cristo. Esta é a resposta de Deus. Quando o inimigo diz assim, olha aí o fulano, esse daí não presta, esse daí é pecador. Jesus comparece à presença do Pai e diz assim, Pai, olha as marcas aqui na minha mão. O sangue que eu derramei foi por ele. É verdade, ele é pecador, ele tem feito coisas erradas. Mas ele está buscando. Então, Pai, o meu sacrifício foi por ele. E sabe o que é que Deus faz? Deus pega a imagem de Jesus e implanta nessa pessoa. E aí quando Deus olha para essa pessoa que se entrega a Jesus, é como se ele não visse a pessoa, é como se ele visse Jesus. Ele vê a pureza de Jesus, a santidade, a obediência. Isso é o que significa justificação. Justificação pela fé, não é pelas obras. Não é pela obediência. Não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. É quando você diz assim, Senhor, eu aceito a salvação. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Então Deus pega a justiça de Cristo e imputa sobre você, coloca em você, e você passa a ser olhado por Deus como se fosse o próprio Jesus. Eu estou usando uma linguagem do que Jesus faz. Diante de Deus, quando Satanás acusa você na presença do Pai, agora eu quero dizer, olhe para Jesus e veja as marcas nas mãos de Cristo. Olhe para a cruz do Calvário. Jesus sofrendo a angústia, sofrendo o peso de todos os pecados da humanidade. Sabe o que significa isso? Jesus Cristo na cruz é o grito de Deus dizendo: meu filho, eu te amo. Jesus Cristo na cruz é o grito de Deus dizendo: minha filha, eu te amo. Eu continuo te amando e eu quero fazer de você uma nova criatura. Eu quero terminar lendo uma passagem da Bíblia. Ah, como eu gostaria que essa passagem, que esse texto ficasse marcado, quem sabe em primeiro lugar na sua Bíblia. Anote aí, marque na sua Bíblia, marque em algum lugar, para que você possa ler esse texto naqueles momentos em que você estiver inseguro em relação ao amor de Deus por você. E marque esta passagem também em seu coração. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Para mim, uma das declarações mais extraordinárias da palavra de Deus. Um texto que enche o coração, que nos enche de motivação. Romanos capítulo 8. Se você já abriu a sua Bíblia, me acompanhe na leitura dos versos 38 e 39. O texto diz assim: o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, escreveu esta carta aos Romanos. E ele escreve da seguinte maneira, Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que coisa extraordinária. Eu vim aqui esta noite para trazer esta mensagem de Deus para você. Deus colocou você aí diante da televisão porque Ele tinha esse recado para dizer para você. Ele sabe as circunstâncias em que você está vivendo. É possível que você esteja desanimado, que você esteja com a consciência pesada. Eu vim aqui para trazer o seguinte recado de Deus para você. Meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. A mensagem de Deus é esta: Deus continua amando você. E Ele quer fazer de você uma nova criatura. Por que você não decide colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus? Se você tem retardado a sua decisão ao lado de Deus, eu quero me dirigir a algumas pessoas que estão aqui em nosso meio. Eu não sei quem são. Talvez você esteja ouvindo o convite de Deus para você entregar a sua vida a Deus, e por alguma razão você ainda não tomou essa decisão. O que é que você está esperando? Deus está gritando para você: eu te amo, eu quero fazer de você uma nova criatura. Você só precisa permitir, deixar que eu entre no seu coração. Eu quero convidar você a tomar essa decisão. A Melissa vai cantar um hino. E enquanto a Melissa canta, eleve o seu pensamento a Deus, dizendo assim: Senhor, eu aceito o teu amor. Eu aceito, Senhor, a salvação que tu estás me oferecendo. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida inteiramente em tuas mãos. Tome você também a sua decisão. Aí no lugar onde você está, eleve o seu pensamento a Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e aceite o amor de Deus. Você não faz ideia das coisas extraordinárias que Deus quer fazer na sua vida, das mudanças, das transformações. Deus tem poder para isso e Ele está ansioso para fazer isso na sua vida. Você só precisa permitir. Se você está tomando essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, durante este hino, levante do lugar onde você está e venha aqui à frente para o nosso momento de oração. Quem é a primeira pessoa que quer dizer assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida e meu coração? Onde está? Levante-se, venha aqui à frente e receber esta bênção. Pode vir.
Paz, segurança,
Pode tomar na sua vida. Deus seja louvado. Tantas decisões foram tomadas aqui. Você também tomou a sua decisão ao lado de Jesus neste momento. Você conseguiu compreender que o amor de Deus é a coisa mais maravilhosa que nós podemos experimentar nessa vida. Não há sentido ter uma vida aqui neste mundo sem vivermos unidos ao amor de Deus, amparados pelo amor de Deus. E Deus está sempre ao nosso lado. O amor dele é incondicional. Não depende de quem você é, de quem você deixa de ser, do que você já fez na vida ou deixou de fazer. Deus ama você e Ele quer fazer de você uma nova criatura. Eu espero sinceramente que você tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus neste momento. Una-se a nós nesta oração, feche os seus olhos onde você está e todos nós agora vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos orientação segura para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas advertências que nos ajudam a compreender melhor a obra do diabo, de nos observar, de buscar nos destruir, às vezes através das nossas debilidades, mas muitas vezes através das nossas virtudes. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos dependentes de Ti a cada momento, tanto para vencer as fraquezas, como para termos humildade em relação aos pontos em que somos fortes. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender que Tu nos amas. Dá-nos, Senhor, discernimento para não darmos ouvidos às acusações do diabo. Ajuda-nos a olhar para Jesus e Jesus na cruz, porque aí está o teu grito de amor. É aí na cruz, Senhor, que tu estás dizendo: eu te amo. Nós aceitamos este amor, Senhor. Transforma a vida dessas pessoas que tomaram uma decisão ao teu lado nesta noite. Alcança este filho querido, esta filha querida que está aí, talvez na solidão da sua casa, vivendo uma crise, vivendo um momento difícil, mas neste momento está unido a nós aqui em oração. Alcança, Senhor, este coração. Transforma esta vida e faze desta pessoa uma nova criatura pelo teu poder. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.